Dain.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa de Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Isto é coisa que merece.
Os dois
é coisa
anões,
que merece. Merece.
Os dois anões e a coxa estão lá desde as 10 da manhã, já para o pequeno almoço, já estão a servir para o rei.
Eu vou buscar aqui que dois dos três Cavanis conhecem os bastidores do Selmar e um deles não conhece. E o que não conhece é o que está mais perto do Selmar.
Não conhece, está mais perto porque eles depois identificam-no lá dentro. Percebes?
Não, é mentira. Só
não,
um
não. Eu não fui lá atrás.
É mentira, só um.
Eu não fui às catacumbas do Selmar.
Só um de nós é que conheço os catacumbas.
Eu não fui às catacumbas do Selmar.
Ele não foi. Parece que não. Parece que me está a fazer confusão. Está a fazer confusão o corrimento que vem dali. Ah, não, vou lá ver isto.
O corrimento do Selmar, foda-se.
Corrimento do Selmar. Não vou fazer essa imagem. Fuck you. Arranja outro.
Já estamos para saber se era candidíase, se era bacteriana. Mas pronto.
Sério.
Mas que escorria.
A malta vai à missa do galo, depois vai à missa do coque lá.
Então não.
São duas missas seguidas. Ora bem. Isto vai sair no dia 24 de dezembro, meus amigos. O nosso público vai estar.
É o nosso em presente de Natal para
em vocês. Para este comentário.
Vamos não há nada penso. Melhor.
Cerca de 3 ouvintes no dia. Qual é que
estão? Começas a aturar o tio. Sei porque quando tu eras pequeno, teu irmão já era muito melhor do que já.
Pensava que ias para os indianos e o caralho, esta puta desta raça. Que...
Não, sim, eles todos encostavam-se numa parede. E,
puto, mas nada!
Quando estava em Goa, mas você nunca saiu de Cuba no Alentejo, não interessa! Esses cigarros, tudo... no Alentejo não devem ter cigarros. Nossa, vacina, que ele emigrou para lá ainda pequenito. Mas o sotaque ficou sempre.
Ora bem, pronto. Então recentrando aqui o
debate,
a conversa, temos três jogos e mais uma vez não há pleno. Não há pleno de...
Três jogos.
Quais calma. Três jogos?
Ah, foda-se, quer dizer, eu sou a única pessoa que acompanha a bola neste canto de Portugal, ou neste regaço. Ora, então fomos jogar a Moreira. Ora, então fomos jogar a Vizela. E ora, então Soalhães.
Epá, eu não vi nada disso. Não sei nada disso. Nem sequer sei o resultado. What the fuck are you talking about? Eu já disse... Eu vou ver de vez em quando, não é quando tenho 70 entregas para fazer
calma,
em dois dias.
Calma, tu não vais ver.
Assumiste o compromisso. Aqui,
eu não assumi
no início, assumiste no início desta época. O Berto disse: então tu vais com isso, vou acompanhar esse senhor. E caraca,
tempo que possível irei ver. E continuo a manter o compromisso.
Pô, não sei,
eu gosto. Agora,
És um senhor de compromissos flexíveis, portanto, estou a ver.
Já percebemos.
Pronto, portanto, então temos dois jogos, não é verdade? E mesmo nos dois jogos, aposto que não há pleno, porque eu não vi nada do jogo.
Não vi.
É que perdemos 2-1.
Quer dizer, é mentira. Eu tinha o meu ecrã ligado. Eu tenho dois monitores, tinha um para fazer benchmarking e outro a ver a Porto B. Só que a minha atenção a ver o Porto B era um bocadinho diferente.
E porquê é que tu não fazes benchmarking do Porto B? Não me parece complicado.
Porque não é produtivo, não é ação.
Muito bem. Então, Sr. Paulo Silva, assumo que tenha sido a única pessoa que vislumbrou a derrota em Vizela. E depois daquele jogo que te deu esperança na semana passada contra o Feirense, como é que nós nos colocamos em campo e levamos no
esperançosos? Colocamos-nos em campos esperançosos. Para já, acho que o facto de termos empatado com o Feirense diz mais do Feirense do que nós.
Possível, é possível.
Não, foi bom, foi bom. Então, vocês têm que, bear with me, têm que mudar aqui um bocadinho. Porque isto é o jogo foi uma merda, mas é cheio de nuances, é muito interessante. É mesmo muito interessante. Então,
uma merda com camadas?
Não, sim, muitas camadas. Parece uma cebola. Parece uma lampreia de ovos.
Tem cada imagética que eu vou dizer.
Então, como é que foi a lampreia de ovos de Vizela?
Porque nós fomos jogar fora, num campo de uma equipa que desceu, era um dos protocandidatos, obviamente, está a fazer um péssimo.
No início, no papel.
Está a fazer um péssimo campeonato, não deixa de ter um plantel interessante, tinha mudado de treinador, tinha aquele efeito de dificuldade psicológica, e olhando para o papel, como no plantel do Vizela, tu olhas para a equipa e percebes uma intenção, que no caso da equipa B do Porto é o gol. Boa, isto está mesmo no bom caminho. Porquê? Porque o Brandão, por cima, isto não quer dizer que eu concorde, eu continuo a achar que nós devemos entrar sempre da mesma maneira, independentemente do campo, sobre o Porto, que é para isso que temos que treinar os miúdos, se levarmos na pau, vamos na pá. Mas havia ali uma intenção, que é, ok, deixamos o Candê no banco, porque é um ponta de lança fixo, da âncora lá à frente, e jogamos com um falso 9. O espanhol joga ali solto, jogamos com dois alas, com o Gonçalo e com o Tiago.
Aí o Gonçalo voltou a jogar? Titular?
Voltou, o Gonçalo Sousa a titular. Reforçamos o meio-campo com a entrada do velho Castro e, portanto, jogamos basicamente com três médios defensivos, sendo que o Domingos tem evoluído e até um gajo que sai para a construção, mas basicamente três
médios. Quem é o terceiro?
É o Rodrigo.
Ah, foi o Rodrigo?
Rodrigo Castro. Portanto, estás a ver o meio-campo, não é? Rodrigo Castro Domingos.
Muito rápido, ainda por cima, esse meio-campo.
Sim, portanto, o que nós queremos, curiosamente, o menos rápido é o Rodrigo mesmo. O
Castro, pois é.
O Castro a correr, o Castro a andar é mais rápido que o Rodrigo a sprintar. Então, o pai do Castro chega a ganhar corridas ao Rodrigo, tá? Pronto.
Sabes que este Castro não tem a ver com o Domingos e com o Dionísio, percebes? Não, é só Castro no... Pronto.
E vai com o homem...
Boa referência. Ah?
Não, mas ainda assim ganha. E o senhor ainda tem um andarilho, portanto, agora ganha. O meio campo muito reforçado e a ideia parecia clara. Estes tipos vão tentar assumir o jogo e nós vamos sair em ataque rápido, contra-ataque, vamos explorar a velocidade dos miúdos nas alas e mesmo do
Algorithm,
isto é tudo muito móvel e vamos um plano, why not, bora. Não puxou o Rodrigo para central, jogou com o Luís Gomes e o Ribeiro. Tá, giro, ele tem uma intenção. Como acontece, após dois minutos, o Gonçalo Ribeiro diz: eu ainda não dei a minha casa, vou despachar já esta merda hoje, mais cedo, que é para não é. E conseguiu transformar uma espécie de cruzamento indefensivo em gol. Eu acho que foi o maior frango que lhe vi este ano e já vi bastante. Ele marcou, fez gol.
Bota frango, entrou, frango.
Ele, toma lá para dentro.
Caralho.
Só não puf, porque o Vizela, pronto, ok, continuamos a tentar também nós ter bola, que isto está só um zero, mas logo aí se vislumbrou que havia um plano, o que não havia era capacidade, ou ninguém tinha entendido, ou dá-me um bocado aquela ideia de manager, sabes, que fazes a tática só para lidar, isto. Sim, não treinas.
E depois ninguém percebe aquilo em jogo.
Não treinas, tens de treinar, só tens que pôr lá, estava tudo certo na patança. Isto é, receber a bola, passar a bola, não, nada. E então tivemos ali na primeira parte, não foi assim muito desequilibrada, mas em que eles foram sempre superiores e tiveram mais oportunidades do, aliás, não me lembro de nós termos tido, mas havia uma ideia. E depois, muito cedo na segunda parte, não foi ao intervalo, mas muito cedo na segunda parte, o Brandão demonstrou que continua a ter uma ideia, que é, epá, não, foda-se, estamos a perder, isto não está a resultar, portanto, vamos mudar, vamos tomar conta do jogo, entra ao Candé, faz as alterações, põe a equipa a jogar a 4-3-3, para ter bola, para ferir o adversário.
Algo diz que vem aí o segundo gol do Vizela.
Empatámos. É, num canto, não teve nada a ver com esta merda toda. Foi um canto, e pum, isto de cabeça lá para dentro. Ok. E depois andamos ali a empalhar o jogo, eles continuaram superiores, mas não faziam gol, até que pronto, fizeram. No lance em que depois o treinador ter mudado o defesa esquerdo e o caralho, os gajos fazem um centro da esquerda do ataque deles, portanto, o nosso lateral direito, o gajo faz o centro. O Gonçalo não sai da baliza, pronto, antes assim, e o nosso defesa esquerdo faz muito bem o movimento, fica à frente do extremo, só que depois, em vez de cabecear a bola, encolhe a cabeça. Baixa-se, oi! Que isto me magoou, é capaz de me magoar. E então sobrou para o outro gajo que, pronto, marcou. 2-1, perdemos. Ou seja, há ali propósito. Há. Não sei se há treino, ou se há capacidade de treinar. Sei que não tem a ver só, não tem muito a ver com a qualidade dos jogadores, que até há alguma. Mas continuo-te a dizer que esperançoso ainda assim, porque juntando o que conseguimos fazer com o Feirense, mais do que me pareceu o propósito contra o Vizela, vai haver evolução. Agora há muito tempo.
Já começas a ver alguma coisa, vá.
Há muito tempo de parar. Pelo menos começo a ver os jogadores repetidos, vejo a equipa defender melhor, defender pior, defender assim assim e não ver três centrais. Passos. E estamos em penúltimo. A coisa está grave, mas eu acho que falta praticamente uma volta inteira. Temos que fazer muitos pontos em casa, muitos, muitos pontos em casa, até porque há algumas equipas que estão ali embaixo. Olha, vamos jogar com o Portimonense em janeiro, em alguma altura, mesmo este Vizela, não sei se o Passos, mas há equipas que estão ali muito em baixo que não me parece que vão continuar durante muito tempo. Há outras que vão descer e é um campeonato em que uma vitória ou uma derrota muda muito. Muda
sim,
muito.
Sobes uma ou duas posições.
Muito perto. Portanto, sem desespero, vamos perceber se isto de facto pode ir a algum lado. Nós não estamos lá. Eu não estou lá a ver se o homem de facto não treina, não sabe treinar. Não é suposto, porque ele já treinou as camadas jovens. Não sei, mas não estou lá para ver. Se estivesse, também se calhar estava-me a lembrar que agora vamos parar até janeiro. Portanto,
A segunda liga para até janeiro? Não joga ali entre o Natal e o Ano Novo?
Eu acho que nós o próximo jogo que temos para fazer é no Seixal contra os Lapiões. Ou coisa que faz.
Isso devia ser a última jornada, não é?
Eu acho que é, sim, deve ser a última da primeira volta.
Sim, sim, a última jornada da primeira volta, sim.
É por aí.
Ok, não sabia. há jogos no dia 29, mas nós só jogamos no dia 12, contra o Portimonense.
12?
12.
Não, acho que jogamos no 6.
Não, tens a Taça da Liga. Quer dizer, a Taça da Liga também não devia afetar nada dessa merda. Não, mas pelo que estou a ver aqui no 0-0 é dia 12 só. No dia 29 há 3 jogos. O Feirense joga 29, por exemplo, em Mafra. Penafiel Benfica B, Marítimo Oliveirense. E depois o resto dos jogos são dia 12 só. Não sei o que se passa.
Ok, tudo bem. Então é. Ou seja, é indiferente. O que temos que fazer é ganhar jogos em casa. E pronto, acabou. Seja contra quem for, e continuar. Vai parar durante bastante tempo, mas eu também não vejo que seja possível fazer grandes alterações e mudar de treinador. Repara, o projeto do Porto B ou é alguém que está dentro da estrutura ou não interessa a nenhum dos, não interessa a ninguém, não é? Não há nenhum treinador que...
Não,
eu vou
sim.
treinar o Porto B.
É normal que seja assim.
Claro que sim, não tem mal nenhum.
Vai entrar mercado de inverno também, portanto, não sei se pode haver aí alguma alteração.
Eu por acaso acho que o gajo que baixou a cabeça foi o Caio Henrique, mas eu não quero jurar. Mas acabava por surgir porque nós tínhamos estado a falar, Caio, conheço, não se vê, e o gajo entrou.
mas vale alguma coisa? Não, por isso.
Sei lá, não, ninguém valeu nada, nós não fizemos um bom jogo, não é? Não. Estamos ali, continuamos a notar que o Arrel é superior. Na segunda parte entrou o Marcos, continuamos a notar que ele é melhor também. Espero que tenha uma oportunidade em dezembro, até não sei, em janeiro. Mas chegam. É preciso é que isto seja mais consistente e fazer pontos em campo. Muitos pontos.
Vamos esperar. Não, vamos perceber, queria ver se ia haver mais vezes a ver na segunda volta, que fui só uma vez na primeira volta, queria mais vezes. Oh, legal.
Vamos a isso.
Muito bem. Então, passamos a Moreira. Vasal.
Yes. Ganhamos, na verdade, tivemos o Mora Effect. Eu lembrei-me várias vezes do Silva, quando o Silva me dizia aqui que o Mora, se jogasse, não estava ainda contaminado pela sabedoria de treinador, então podia ter o seu ímpeto e sua vontade, e assim foi. Né? Qual Cirilo, o nosso amigo Silva predestinou o Mora à sua assistência e ao seu golo. Fez um belo jogo.
E está desgraçado que vai encostar, quer dizer, isto é...
Vai encostar. Eu já li essa coisa
de aquilo foi restígio do Sérgio que ficou ainda que lhe passou para o Vítor, e ele ainda ficou com um bocado de Sérgio Conceição, uma camada de Sérgio Conceição por cima, ou é que aquilo se fosse o Sérgio dizer
na conferência de imprensa,
se fosse o Sérgio dizer aquilo, era in character, né? era perfeito. Estes miúdos chegam aqui e têm a puta da mania e tal, sentir a camisola.
E eu agora vou ter que ir ali para a aula e fazer uma assistência. Quando-me esquece que o mandou ir para ali.
Espera lá, mas tu devias estar.
Mas vocês estão a falar, agora a falar a sério, vocês estão a falar da conferência de imprensa?
Ah, não, eu estou só a brincar, a dizer que o homem, quer dizer, ele é tão diferente do resto que o homem, desculpa lá, mas tu não te encaixas aqui. Não estás a futuro, não consegues integrar-te na equipa, não te adaptas ao contexto, quer dizer.
Muito integrado na equipa, está o Galeno. Que, pá.
Mas está, porque a equipa não joga grande coisa e o Galeno está mais ou menos a esse nível. Portanto,
grande coisa, estás a ser muito simpático. Nem extremo, nem a lateral, nem a coisa nenhuma. O Galeno estava bem era na bancada.
E vai continuar a jogar porque o Moura lesionou-se, portanto.
Eu não acho que a gente tenha feito um jogo superlativo. Mas
eu também não.
Acho que
desta vez, até o Vítor Bruno disse que é isto. Pronto, também foi assim. Acho que ele nos ouviu e disse: não, ok, tudo bem. Não tem
tirando o cruzamento para o golo do Samu, é bestial. Era o que se pretende, né? De alguém para servir o Samu.
Se me permites, o golo é que é genial. O golo é excelente. É muito, muito bom. A cabeçada do gajo é ainda por cima, ele rodou, roda para trás e o cara é mesmo muito bom. O golo para
o Samu fez umas coisinhas.
E ele falha uma cabeçada também, não é?
O tipo vai assim meio contra ele choca assim um bocado com o Henrique.
Eu acho que foi mesmo porque ele tentou outra vez meter muito bem a cabeça à bola, tanto, não é?
Talvez.
Dar tanto impulso que houve ali uma fração de segundo de atrás e já não
havia. Havia tabelas, havia. Pá, o Samu fez um bonito jogo com muitas coisas interessantes, não é?
Isso não é verdade. Isso só é verdade a partir de determinado momento. Já lá vamos.
Ok. E eu acho que o dinamismo que nós tivemos foi todo na base da diferença do Mio, honestamente. Porque acho que foi mais por acidente do que por desígnio. Embora, a verdade é que quem apostou nele foi o treinador, a titular, não é?
Olha.
E quando alguém diz, não sei o quê, para queimar, não sei o quê, não percebe nada disto. Bem, quem escolheu foi o treinador.
Não, para queimar é quando o meteu várias vezes. Não é, e não é para queimar, continuo a dizer que não é deliberadamente para queimar. Agora, é uma pressão demasiada que metes aos ombros do puto. Pá, quando ele entra aos 80 minutos estás a perder e tens de recuperar um resultado. Pá, e isso
quando ele entra de início e é tipo...
De início não, de início é uma aposta normal para apanhar.
É uma aposta e espero que haja continuidade, porque é óbvio, não é? Que ele faz a diferença e faz.
E esteve bem.
Talento não lhe falta.
Epá, e quanto menos seja, mostra alguns rapazes que lá estão à volta que... Não precisas de ter um nome estabelecido, não, tens de jogar a bola. não te chega a ser Fábio, não te chega a ser PP.
De todo modo, irritou-me o Galeno, irritou-me um bocado o PP. Acho que o Martinho não fez o melhor jogo da vida dele, pelo amor de Deus. Falhou muitas coisas muito, muito básicas. Mas a verdade é que também somos a primeira equipa dos três grandes a ganhar em casa do Moreira, não é? E isso diz alguma coisa. E cá estamos na luta, estamos um ponto do líder à hora que falamos. Vamos ver o que é que acontece. Eu continuo a achar que isto é tudo muito do extreme parkour para o meu gosto. É um acidente à espera de acontecer que vai não acontecendo por milagre.
Não acho que seja tanto assim.
Não vejo mais dinamismo e acho honestamente que esta coisa de pôr o Galeno porque tem que pôr o Galeno deixa-me irritado, sinceramente.
Eu depois de ver o jogo, eu vi o jogo, era 1:30 da manhã quando comecei a ver o jogo. Mas acho que ainda o vi em condições. Estava mais ou menos sóbrio, portanto não consegui ver o jogo em condições. O jogo não foi brilhante, longe disso. Foi um jogo mais ou menos seguro. Lucramos muito com o golo cedo. Lucramos muito. O golo cedo veio, pá, acalmou um bocado aquela malta. Mas tu continuas no mesmo registro. E vais continuar sempre neste registro. De muita posse, pouca produtividade. Produtividade necessária quando consegues fazer alguma coisinha.
E achas que é suficiente?
Opa! E eu não sei se é suficiente contra o Benfica, contra o Sporting atual. Não faço a menor ideia mesmo. Porque não sei o que é que isto vai ser daqui para a frente. Tão mal como está, não me parece que vá continuar. O fraco rei faz fraca a forte gente e blá 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 blá.
E de inibidem para a nossa equipa, diga-se.
Não sei até que ponto é que ele vai considerar a volta rapidamente, mas...
Deixa-me dizer-te, já agora, desculpa interromper-te, mas deixa-me dizer-te que eu tive a oportunidade de ver em atenção a uns filmes que o senhor André Portel, morador em Barcelos, na rua, devem atenção aos filmes que ele me deve à... praticamente 2 anos, só coisa que vale, vi o jogo.
Ele não está nada atento a isso, André, não está mesmo nada.
O Sporting cria bastante mais do que o Porto. Cria bastante mais perigo.
Verdade.
A tua sensação de perigo durante o jogo é bastante maior do que em muitos dos jogos que nós vamos fazendo.
E há que dizê-lo com frontalidade.
Bem, sei que há aqui um preconceito, não é? Que é os nossos, nós vemos com outra pressão e, portanto, parece sempre, se calhar, um bocado pior. Os outros, como estou mais levezinho, estes ganhos até, mas o Sporting mau, que toda a gente péssimo e não sei o que, queria bastante mais, mas bastante mais. Então, parecia sempre, ai, caralho, vai ser do
que eu não queria falar muito. Eu não queria falar muito.
Guarda-redes.
Não queria falar.
Um bocadinho mais.
Sim, eu não queria
mais depressa, sobretudo.
É isso que eu ia dizer, exatamente isso que eu ia dizer. O futebol é mais rápido deles. Trocas de bola mais rápidas, iniciativas mais rápidas, corridas maiores. E eu acho que dá um bocado a ilusão que há mais perigo, exatamente pelo que tu notas que vens 3 ou 4 gajos que vão a correr. Tu, no teu caso, não vês. Aliás, muito menos que vês a correr e não vês a correr vertical. É muito raro, vês a correr muito vezes para o lado, vês o PP a fazer a percorrer a área toda, mas na horizontal, né? A atravessar aquela merda do lado.
Consegues perceber que há a capacidade de criar o espaço.
Mas depois não conseguem fazer mais nada a seguir. Isso é que é o problema deles.
E nós não conseguimos criar o espaço.
Tu nem tentas criar o espaço. Foi o que eu tinha dito no último jogo, em casa, contra o Estrela Amadora. Que é, tu jogas a um ritmo tão baixo que tu esperas que o adversário falhe. Eventualmente o adversário vai falhar e vais ter um lancinho em que o Mora consegue fazer um sidestep ao defesa, o defesa perde um bocadinho o espaço, ele mete a bola na área. Tens o Samu e a bola entra. Não precisas criar muito mais do que isso. E isso é que me custa. Porque tu estás a depender desse tipo de lances. Estás a depender de um ou dois lances.
Eu não acredito nisso. Já te explico porquê.
Mas eu acredito mesmo, eu acredito que o Porto está numa filosofia de manter a bola o máximo tempo possível, com o mínimo risco possível. Tu não arriscas, movimentaste muito da posição e desmarcaste muito e criares diagonais e criares desmarcações, tu não fazes isso. Não fazes isso. Já fizeste no início do ano, fazias muito mais no início do ano, este ano deixaste de fazer isso, exatamente pelo receio da transição, o receio da perda de bola. Agora, tiveste muitos contra-ataques do Moreirense que podiam ter resultado em algumas chatices, e tiveste. E tiveste gajos do Moreirense a entrar
E digam, e podem dizer às vezes que quiserem que não há remates enquadrados, mas houve oportunidades. Aliás, e o Alanzinho podia ter empatado o jogo. Numa bela oportunidade.
Certo.
É um tipo que chuta bem, até.
Agora, tu estás a tentar minimizar, principalmente tu entras para o jogo, para minimizar a probabilidade de perigo do adversário. E não para criares tu perigo e para tu encostares o adversário à rede. O adversário acaba por encostar porque tu trocas a bola de uma maneira tão lenta e tão pastosa que o adversário... Eles começam a subir um bocadinho para a pressão e tu continuas naquela insistência de lateral, central, guarda-redes, lateral, central, guarda, e estás nisto minutos após minutos. A questão é que tens conseguido jogar e tens conseguido ganhar jogos. O que me assusta é que tu chegas quase ao fim da primeira volta, falta aqui um jogo. Falta um jogo ou dois? Estamos na jornada 15, 16... Pá, seja, falta um ou dois. Falta o Boa Vista e Nacional. Falta o Boa Vista e Nacional. Pronto, faltam dois jogos. Portanto, estás quase no fim da primeira volta.
Ainda vamos à Chopana?
Vais à Chopana no início de janeiro, sim. Antes do Sporting.
Ai, que bom!
E estás em segundo lugar. Tendo já jogado em Alvalade e na Luz.
E na Luz.
Tens o futebol abaixo, bastante abaixo. E em Guimarães. Bastante abaixo do nível que eu acho que nós poderíamos mostrar. Pá, mas... O que é certo é que os resultados estão a aparecer. E neste momento, o que a equipa precisava mais, depois daquela sequência absurda de derrotas e empates e derrota na Luz, o que a equipa precisava mais era isso. Foi exatamente aquilo que nós pedimos.
Três remates enquadrados em 12, fizemos nós.
Pronto. O que nós precisávamos era exatamente isto. Era ganhar os jogos todos, seja por 1-0, 2-0, 6-0, ganhar os jogos todos. Ainda por cima não estamos a sofrer. Já não sofremos um golo há 3 ou 4 jogos. O que é sempre agradável, é sempre bom, tendo em conta o que a nossa defesa já mostrou e mostrou naquela fase negra. Portanto, eu não estou muito otimista, não estou muito mais otimista, mas estou um bocadinho mais descansado em relação ao futuro próximo, porque sei que já não há um hecatombo que possa vir aí, ou melhor, já não temo que possa vir aí um hecatombo de resultados negativos consecutivos como tivemos naquela altura. Eu temi que tu pudesse ir perder a Moreira, pudesses perder em Famalicão, pudesses perder e pudesses começar em uma espiral que ia levar, muito provavelmente, à saída do treinador.
Sim.
Moreira, sim. Acho
mas isso
sim.
Não está a acontecer. Ele conseguiu, tenha lá o nível de futebol que tínhamos neste momento, que não é bom, mas ele conseguiu segurar um bocadinho aquela malta. E isso é um ponto positivo.
Mas... Desde logo das palavras do treinador, que já é a segunda vez, acho eu, que diz que não, é aquele futebol que toda a gente gosta, e eu também, aquele futebol que toda a gente quer, e eu também quero, tipo, quase que a dizer, eu também quero essa merda toda, pá, só que ainda não conseguimos, ainda não somos capazes, mas é para aí que a gente vai. Aliás, ele disse do Bora, depois do disparate, também disse que gostava de ver que ele tinha capacidade para desenvolver um tipo de futebol que toda a gente gosta, e ele também, quase. Que, por um lado elogiando e por outro dizendo infelizmente não é isso que nós estamos aqui para fazer, não jogas mais, puta que pariu. Não, e acho que vai jogar.
Aliás, acho que ele vai, vou, acho que é titular na mesma.
Acho que vou ganhar
um
jantar esta época, porque não estou a ver como era faça 20 jogos na B, ok?
Sim, já foi.
Quem me dera, quem me dera, eu pago com tanto gosto como o André paga os finos.
Agora, há aqui uma...
Bum.
Eu não estou em desacordo com nada, portanto não vou acrescentar, mas há aqui uma nuance que eu gostava de deixar para reflexão. Não sei se vocês concordam e não sei se a malta reparou nisto. Que é, o Vassal estava a dizer, não, e vimos ali coisas muito interessantes do SAMU, nós vimos apoios frontais do SAMU, vimos tabelas, não é? Que é uma coisa que não é hábito, a bola costuma-lhe acertar e caralho, não é? Se calhar é à distância que lhe é passada também. Mas vimos isso acontecer. E vimos, provavelmente pela primeira vez em muito tempo, vimos um pedaço de futebol interessante até. Eu achei interessante. Foi depois do 2-0. Depois do segundo gol que a equipa se libertou.
E estava solta. Estava solta. A equipa estava solta.
E soltou, pessoal. Soltou. Não me parece que estes gajos vão fazer um gol e a gente vai ficar aqui à rasca. Tem! Olha, isto até é giro, até conseguimos fazer aqui umas coisas e umas combinações e até fizemos mais um gol. E aquilo foi interessante, foi diferente da pasmaceira.
Sim.
De facto, foi todo um outro jogo. Eu vejo pessoas dizendo, o Eustáquio fez um belo jogo. Já, fez. Mas incapaz de fazer um passo para a frente. Não dá.
Lado, 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 lado.
Mas ele sabe fazê-los para trás, para o lado. que é esta coisa impressionante de ser um homem, até o Nico já começa a ser assim, que é assustador, de ser um gajo, e o Mora não é de todo, e o Mora não é assim.
Sim.
Essa diferença foi abismal, que é, recebo a bola, a primeira coisa que faço é virar-me para a minha baliza, vir-me isso. para trás.
Isso.
Que é onde está a segurança, estão aí os meus centrais. Eu não recebo a bola e olho para a frente, eu recebo e roubo. Pronto, está protegida, ok, eu não, toma, tu, agora tu que estás de frente para o jogo, vê lá quem é que metes, não fui eu que falhei. Pá, foda-se, terrível. Não vimos isso depois do segundo gol. E então, a nuance que eu queria deixar, para além de chamar a atenção para isto, era dizer que à meia hora devia ter havido um penalti a nosso favor, que provavelmente...
Sim, obrigado.
O do PP?
Sim, o que quer dizer que eu provavelmente teria uma hora deste futebol, que me teria satisfeito bastante mais. Não sei se teria ou não, mas poderia ter tirado isso ali. Mais do que isso, devia estar a ganhar 2-0 à meia hora e ia jogar contra 10 toda a segunda parte, o que ainda me iria dar, provavelmente, uma equipa mais solta, mais confiante, e me iria mostrar um bocadinho mais do que é que, de facto, nós podemos, com o Vitória Bruno, ser capazes. E isso foi-nos tirado. E eu acho muito mal, o Vassal já disse que mérito do Vítor porque foi ele que meteu uma hora, tu já disseste mérito do Vítor porque é ele que tem ganho os jogos, e eu não retiro uma vírgula a isso, todo o mérito para ele. Nós estamos a um ponto, depois de termos jogado fora contra essa gente toda, numa época de grande mudança, de grande, tudo diferente, de grande turbulência interna, externa, por todo lado, contra um adversário que esteve imparável e que agora caiu a pique, e outro que estava mal e depois começou a ganhar tudo. Tudo mérito dele. De mérito. Quando deixa passar coisas como as que aconteceram no Brejo de Cómicos, e eu não quero muito falar de arbitragem, mas ali custa-me, porque me tirou o que eu depois vi em poucos minutos, não é? Depois de 2-0.
Aquilo não foi ao VAR, não foi sequer ao VAR, não.
Não sei se,
mas
não
o
VAR, a bola parou, não, a bola parou para a assistência. A bola parou.
O VAR é o Vasco Santos. O VAR é um dos piores.
Não, aquilo não sei se foi ao VAR, porque aquilo parou o jogo para o PP ser assistido. Mas eu acho que
uma piada tão boa.
Mas ele levou uma patada, não há aqui mais nada a fazer.
Piada tão boa e estes caralhos não. Quase ao VAR, aquilo não chegou nem à arranca. Não chegou à feira.
O Vassal, tens de trazer um prato. Vais ali ao prato atrás à bateria.
Não, aquilo é de plástico, pá. Aquilo é uma bateria eletrónica.
Mas o que é que eu critico? Que o Vítor que tem, quando as coisas, ultimamente, quando as coisas lhe correm mal, tem apontado e bem o dedo quando acha que deve apontar. Agora, porque ganhamos, esqueceu. Deixou para falar. Toda a gente deixou passar. E não está certo. Os erros e que nos custam pontos devem ser apontados. Os erros que cometem e não nos custam pontos também devem ser apontados, como eu também não tenho nada contra, quando formos beneficiados de ir alguém dizer, epá, e aquilo de facto para mim não foi penalti, ou foi penalti,
mas beneficiados.
Está tudo bem. Agora, deixar passar porque ganhamos, se ganhamos então eu tenho mais do que falar, ai, o Mora e o Namazo, e porque os rebates em quando, eu nem gostei assim tanto, temos 3-0 aqui onde ninguém ganhou, mas eu acho que nós...
Mas isso é alguém que lhe tem de dizer...
Arbitragem.
Ninguém teve que lhe dizer nos outros jogos, pois não.
Caramba, desculpa, Vassal, deixa-me só dizer isto. Uma equipa com a estrutura do Porto tem consultores de comunicação, tem consultores de imagem e sabem perfeitamente o que dizer e o que deve ser dito naquela altura. Se não, se ele não avançou com isso, é porque não quis. Ou se a equipa toda não avançou com isso, é porque não quis. Portanto, pode ser uma questão direta.
Se quiser ou não, é vulgar, acontece vulgarmente, não, connosco e com todos, que é o resultado foi mau.
Sim.
Com razão ou sem razão. O resultado foi bom, o árbitro errou, eu levo. Está tudo bem, e é por isso que depois os erros continuam a acontecer. Houve um penalti, isto é objetivo, há um penalti, é objetivo. Devia ter sido marcado, nós deveríamos ter ficado a ganhar 2-0, como se viu a equipa solta-se com esse resultado, e podíamos ter visto um jogo melhor, e o amigo devia ter sido expulso, eu devia ter jogado 45 minutos contra 10. E jogar 45 minutos contra 10, não é 11 contra 10, era contra 10, porque depois...
E era o capitão.
Devia ter ido...
E era o capitão, não é?
Porque depois o Neumann devia ter ido para a rua, porque uma entrada daquelas não se perdoa, e ficavam 10 contra 10. Não tem mal nenhum. Está tudo certo. Está tudo certo. Não estou a dizer que... Ai, limpou, porque também não expulsou. Não. Isto devia ter acontecido. E eu tive pena que ninguém tivesse referido, sobretudo, repito, porque acho que depois do 2-0 nós melhoramos substancialmente e começamos a ver lampejos do que se calhar podemos ser, e eu gostava de ter tido mais tempo para ver isso. Se calhar não tinha visto, porque era muito cedo e o Vitória vai dizer: ei!
E entra a Varela já.
Neto Gruites.
Vassalo.
O Gruites está aleijado, não faz mal.
Vassalo, chuta.
Antes de falar dos Bahias e Barões, eu quero dizer que a arbitragem portuguesa é, no geral, muito má. E o Silva já falou do critério estúpido em alguns dos tweets que ele fez subsequentemente, não só neste jogo como nos outros.
Aquilo não é penalti e nós ganhamos ao Feirense.
Certo.
Não ao Feirense, porque foi gol.
Certo. Mas o Fábio Veríssimo, para mim, é, vocês já sabem que eu insisto, é um ex-libris do mal. Ele é péssimo. É péssimo. E a mim não me parece só gamanço. Parece mesmo ser mau. Mesmo mau. Mau, mas mau. Mau que dói, mau. Porque ele disciplinarmente teve uma merda. O penalti é irrefutável. E, pá, depois há aquela história que o Silva estava a falar e bem, não é? Um mecanismo de compensações que também não deve acontecer. E as parvoíces de tentar conter jogos e o caralho. Porque são maus, não têm pulso, não conseguem.
Mas olha, que em Barcelos ontem, por exemplo, o árbitro teve os tomates de marcar um penalti e revertê-lo a seguir, e de não marcar aquele penalti do salto à Taremi do Gyökeres. Portanto, não vejo que esteja assim tão mau. A arbitragem pareceu-me até bastante simpática.
Eu não acho. Fui vendo.
Em Barcelos, estou a dizer em Barcelos. Eu do árbitro, não foi
vendo. Fui vendo o jogo do Sporting e sim, tens razão.
Ele reverteu aquilo do
Dava,
o Dava saltou.
Mas essas para mim são as exceções que confirmam uma regra muito má, muita fraqueza. E acho que há na equipa B há o gamanço que se fala e que toda a gente diz. E alguma coisa deve ser dita, não é? Como diz o Silva, não é? Não é só quando perdemos que se deve falar.
Concordo.
A arbitragem portuguesa tem que melhorar, porque senão nós não saímos desta merda. E o Fábio Veríssimo, para mim, era daqueles que encostava já rapidamente.
O Fábio não foi dos melhores árbitros do ano passado? Numericamente, com pontos de pontuação.
O Fábio Veríssimo chegou a ir à Europa e fez lá um erro tão grave que correu o footy humor, não é?
Tudo bem, mas Vassalo, eu vejo e tu também vejo Premier todas as semanas e eu vejo a geneirada daquela, foda-se, Deus me livre.
É muito, muito mal.
Muita geneirada.
Não digo que é exclusivo português, mas isto aqui em Portugal.
Mas aqueles árbitros consagrados, os Anthony Taylors e os coisas e os Michael Oliver, estão todos muito consagrados e depois tu vais a ver as arbitragens e aquela merda de vez em quando sai, cada borrada, que Deus me livre.
Mas a questão não é se são muito piores ou muito melhores ou.
É que o VAR existe,
mais uma
não é?
Vez, os três grandes são beneficiados, isso é indiscutível. Tudo o que eu estou a dizer é, só há duas maneiras de fazer as coisas. Uma é, nunca falam. Então nunca falam. Uhum. A outra é, falamos, estamos aqui para apontar. Como apontamos os erros do Vítor Bruno, não é? É justo que apontemos os erros do Fábio Veríssimo. Os do João Pereira, os do... tudo bem, são erros, estão lá, estão apontados. Agora, não é de vez em quando. Olha, hoje apeteceu.
Quando dá jeito.
Nós estamos aqui a bater na equipa quando ela, como o Jorge disse, está a ganhar consecutivamente.
Não é? Certo.
Pronto.
X a zero ainda por cima, isso está-me a agradar. O X a zero está-me a agradar. Apesar do X ser baixo, mas é sempre assim.
Não
a
é
zero.
Muito baixo.
Ah, sim,
não é muito baixo, é bastante superior.
Jogos em casa.
X do... Tá bem, do ano passado.
Os últimos dois jogos em casa, ou três jogos em casa, Casa Pia, Estrela e Midtjylland, foram 3-2-0. É pá, mas pouco, né? Comparado, olhando para o adversário, pouco. Ainda assim é X-0. Portanto, eu fico muito satisfeito com X-0 até o fim do campeonato. Muito. Desde que X, um X maior que 0. Vá.
Isso. Eu também.
Nota-se que são engenheiros, não? Ora, Vassalo, notas?
Bahia para a dupla Mora, principalmente que eu acho que há ali uma É, o entrosamento é para lá do campo. Eu acho que eles são amigos e nota-se. E essa alegria pode ser que se transporte para o campo. Bahia para o Mora, Bahia para o Samu, para o Oni, para o Galeno e para o Pepe um bocadinho. De resto, para a Bahia, para a evolução tímida que seja, apesar das minhas baixas expectativas, porque acho que também conta um bocado o facto de nós termos expectativas no fundo. Mas
foi a mesma equipa que te pôs as expectativas no fundo, e é a mesma equipa que está agora a ressurgir. Sim. Um bocadinho. E
de resto não tenho mais notas para dar.
Pronto, eu confirmo Samu e Mora, sim. Dou mais um Baroni ao Fábio, porque eu continuo a achar que aquele rapaz tem de jogar muito mais que aquilo. Muito mais que aquilo. Teve ligeiramente acima do que tinha estado na semana passada, mas ligeiramente. É pouco para o que o Fábio pode fazer.
Ah, peraí, desculpa lá. Bahia para substituições antes dos 80 minutos, pá.
Não, teve bem. Acho que foi dos...
Qualquer dia já consegue fazer uma substituição aos 50.
Foi uma jornada limpinha de parbuíces e de desvarios nas substituições. Acho desta vez, mas foi normal. Um grande Bahia para o Franco, que ainda vai ser um grande jogador de futebol no Bahia.
Ai, o golo foi fixe.
Ainda assim é um bom golo. Ainda assim,
foi um belo golo.
Mas de resto, não há grandes destaques. Acho que o Nico está numa trajetória descendente de produção e temo que possa continuar assim. Continuo a dizer que o Eustáquio está sólido na equipa, comparando com o Varela neste momento. Para o que tu precisas na equipa.
Mas a questão é mesmo essa. É ser pastoso, é ser pouco alegre.
Isso é a minha chatice.
São pibes.
Sabes que a cena do Alegre, é mesmo uma coisa que me aborrece, que é que parece que eles não estão ali com muita... Não é vontade, é alegria. É
por isso...
entusiasmo por jogar a bola, percebes?
Eu tenho algum receio que o Mora faça muitos minutos nesta equipa, porque, pá, das duas uma, ou ele consegue contagiar os outros, ou então ele é contagiado. E aí, puf...
Sendo que, além das probabilidades, diz que se calhar a segunda é mais provável que a primeira, não é?
O passo seguro, embora não esteja muito no ADN do rapaz, definitivamente. Aliás, a assistência do primeiro gol é... Sim, é isto que nós andamos a pedir a toda a gente, neste que sabe o tal lá. Pronto, não... Sim, tiras aquele gajo da tua frente e metes a bola contigo na área. Faz
Olha,
três vezes isso,
estranho,
vai dar dois gols.
Que estranho que entrou.
Não é? E o pior é que tu olhas e começas a pensar, eu não tenho ninguém capaz de fazer isso. E tens. O Fábio é muito capaz de fazer isso.
O Raime pode fazer perfeitamente aquilo.
Eu vi o Raime um bocadinho mais afoito do que nos últimos tempos.
O Raime tem aquele Evanilsonose de ir com a bola, de passar pelo defesa e deixar-se cair. E é uma coisa que me enerva profundamente. Já fez isso várias vezes. Epá, e é coisa de levar um par de estalos quando chega ao banco. Não, rapaz, não.
Porque fica sem a bola.
Não, tu perdes a bola, perdes pau, perdes tudo. Foda-se, não faz sentido nenhum.
Ah, mas atenção que...
Atenção o caralho, nada disso. Não, não.
Paulinho, existe.
E eu estou a dizer a Evanilson, e depois do Avanço ter feito um excelente jogo este fim de semana, o segundo ou terceiro golo do Bournemouth foi... Pá, eu estava a ver em direto e vi depois o resumo a dar na televisão. As televisões portuguesas agora estão todas entusiasmadíssimas porque é o Ruben Amorim. Oh, meu Deus, estamos no ponto do provincianismo.
Está a correr bem.
Mas mostraram o lance do golo e não mostraram o trabalho do Evanilson. E se vocês virem o trabalho do gajo, é excelente. É aquele nosso Evanilson que vinha atrás, descia um bocadinho, sempre de cabeça levantada, a olhar para ver o que é que podia fazer. É muito bom. Ainda assim, era daqueles caralhos que quando chegava à área caía, muitas vezes. Tem o mínimo
de contacto,
o mínimo toque.
De vez em quando o espreito...
Não pode. Né?
E já não está assim, não. Corre muito. Nos primeiros jogos caía muito, mas agora já não...
Sim, porque na Premier pecas por excesso, né? Tu podes ficar com uma fratura exposta e o artigo, vá lá embora, levantar, menino. Não há agora o cara aqui para o Porto Feminino, não é? De malta que joga contra os Olhães e o caralho. Anyway, mais alguma coisa a acrescentar, meninos?
Não.
Sim, e queríamos. Pois então, festas. Temos mudanças de treinador na...
Ainda não está confirmado. Mas...
Não, está confirmado que o João Pereira vai sair.
Isso está já... confirmado?
Ah, é?
Oficialmente? Sim. Ah, está?
Então, já estava nas notícias, estava Eduardo Barroso e...
Eu acho isso um disparate. Eu acho, aliás, acho que não devia ser permitido. Uma equipa não pode ter mais dois treinadores, pronto, está, foda-se. Agora tens que te aguentar até ao fim com esse, não... Ai, agora nem não, isso não é justo.
É assim, vai dar alguma pica para o Derby. O Derby vai ser engraçado.
O Salvador não concorda com a tua avaliação.
Ainda só teve dois.
Sim, mas nós tivemos três em 2004, okay. Portanto, 2004, 2005, portanto já temos histórico nisso também.
Pronto, olha, eu só lá lhes corra tão bem como nos correu a
nós. Não, vai, eu espero que sim, e eu estava há bocado a ouvir o Rui Borges ficou em sexto ano passado, este ano está em sexto, portanto se acabar em sexto não me preocupa absolutamente nada.
Tá bom.
Fico muito satisfeito.
E se for o Rui Borges, pronto, ele está a abandonar Guimarães empatando em casa com o Nacional, não?
Todos dois?
Creio que sim.
Aquilo estava 2-2, eu tinha ideia que estava mesmo a acabar o jogo. Ficou 2-2. Ficou 2-2.
Uma amiga minha, Cuca, que
não é brilhante,
que é uma grande sócia.
Peraí, desculpa, Vassal, ficou 2-2 com o segundo gol do Nacional, marcado pelo João Aurélio aos 93 minutos. Ninguém merece.
Minha amiga Cuca, que é uma sócia portista, que conhece Guimarães, diz que aparentemente o Sporting vai a Guimarães, tipo, não sei se é na próxima jornada ou na seguinte, e é giro que ele saia de Guimarães para ir a Guimarães com o Sporting, também é capaz de ser interessante.
Pois pode ser que leve na pá, vai a Guimarães no dia 3 de janeiro, sim senhor.
E eles dizem que são, diz que são pessoas que recebem muito bem, e portanto...
É, been there.
Seja como for, excelente trabalho do homem.
Claro.
Nesta época, tirando os jogos que teve que fazer para o campeonato depois de jogar em conference, porque esses.
Sim, abanou sempre
um bocadinho. Assim também, abanou sempre
esse
um bocadinho.
Esse não posso dizer que corra tudo bem, menos contra nós, porque realmente espero que corra muito mal. E que,
sim.
Repito, o sexto lugar estava bom para mim. Dito isto. Pá, estão
passam direito. Eles o que fizerem. Digam-me só uma coisa. 11 para Boa Vista. É para manter?
Sim.
O Moura está lesionado.
Quer dizer...
neste momento está lesionado.
O 11 vai ser o mesmo. Eu não tenho propriamente receio de ver... Até porque vi fazer uma época inteira na segunda, ok? Não tenho
lenhador,
receio. Portanto. Não tenho nenhum receio. Ei. Agora, se estão a contar que eu está aqui e o Nico joguem 10 ou 15 metros atrás do Moura, então aí a coisa vai ser muito complicada.
Vai, porque ele precisa de gente a apoiar ali.
Se ele tiver gente perto, não tenho medo nenhum. Não tenho medo nenhum. Sobretudo se for o Nico, com um toque, consegue soltá-lo. Não há nenhum problema, porque ele consegue fugir ao choque.
Sabes que basta um gajo perto dele, mas à frente, que é o Samu, e ele se lhe consegue meter a bola, basta um espacinho e não precisa de muito mais. Não precisa de muito mais.
Como estamos em época natalícia, eu vou acreditar no Pai Natal.
Zaidu, não é? Tu queres Zaidu à esquerda.
E vou dizer que nós temos tido umas evoluções ainda que tímidas e pode ser que haja uma... Que não se marque e se vá a correr para o nosso meio-campo defensivo, como se estivéssemos a acabar o jogo com o crânio na boca, né? Como aconteceu depois do primeiro golo. E isto continua a ser uma produção ofensiva e a gente marca 1, 2, 3, 4 golos, porque não? E a coisa seja fluida. E uma rotunda, vocês são uma rotunda.
Quatro rotundas é o que...
Sim, tenham... Eu acho que no último jogo de Boa Vista, acho que foi no último jogo de Boa Vista, em que o treinador arranjou um tipo para fazer a lateral esquerda e adiantou um bocadinho o Bruno. Acho que o Martinho deve ter cuidado. Sobretudo porque ele, para além de ser rápido e potente e forte, e saber jogar a bola, é um tipo que se... Se estiver na área, vai ter para aí cerca de 3 metros de altura mais do que um Martinho. Isso nas costas pode trazer alguns problemas. Né? Ter alguma atenção e jogar à bola. Nós somos francamente melhores, como é evidente. mesmo. Ótimo. A jogar pouco.
Concordou
disso. Dito isto, acho que o mesmo 11, sinceramente. Não estou a ver alternações a fazer.
É por aí. Sim, quer dizer, neste momento, ainda por cima com a equipa a ganhar e a manter esta estrutura, pá, nem quero mudar muito. Deixa-o estar. Neste momento,
estou a acender as minhas velinhas de pedido a Nossa Senhora da Cona do Subio para mandar o Galeno para a puta que pariu.
Para o Al-Nassr outra vez, 49 milhões.
Apesar do jogo gostar muito do Galeno, não é, Silva? O jogo acha que o Galeno faz exibições superlativas, que só ele é que vê.
Mas não é só o Galeno.
Junto da sua ganza favorita, do Sing in the Sky with Diamonds. Mas, pá, eu passava a ver sem Galeno.
Eu até acho que eles deviam pagar mais, porque agora não levam só um extremo, levam um extremo e um lateral. Dois por um.
Já tentámos isso com o PP, não funciona.
Não tem funcionado.
Não tem funcionado. Bem, meninos, bom Natal e bom Natal a toda a gente que tem paciência para nos ouvir.
Bom Natal, muita força. Não liguem aos tios bêbados que vocês vêm duas vezes por ano e começam a dizer coisas assim ultra faixas. Deixem passar e lembrem-se que dia 26 já passou, já tudo terminou.
Isso, e lampreias de ovos para todos, faz favor.
E levem comida para dar.
Para o João Pereira?
No jogo com o Boa Vista.
É comida? Desta vez é comida? Já não é... Não é...
Desta vez é comida. Já não é,
ah,
não é
peraí. Não, é comida, há uma comida. Coisa que vai acontecer agora. Que
gente, comida, mas não é tipo uma francesinha.
A gente não vai falar... Acho que não vamos falar...
Isso, diz Vassal
para fechar. Não vamos falar antes disto, portanto... Vai haver um treino aberto outra vez. Este ano, dia 29, há um treino aberto do Porto. Quem puder, vá.
Opa, eu até ia, mas faço anos e tenho mais que fazer no meu aniversário do que ir ver o Porto.
Então, já sabem que para o jogo de Boa Vista levem enlatados e quê, mas não deem todos para a caridade, deixem alguns para o Berto, que prenda também.
Eu tenho de me alimentar.
Sobretudo enlatados, não, sobretudo se forem enlatados líquidos, tipo Super Rock.
Tipo latas de cerveja, ou umas águas tónicas também não vêm.
Água tónica.
Não vai para o lixo.
Para
eu estou aqui a ver ainda o meu eggnogzinho caseiro, que está aqui.
Tá, senhores, a sério.
Deixa-me estar.
Mil maneiras de estragar Jack Daniels.
Este tipo é tão americanoide, valha-me Deus. Pá.
Se eu disser que vou beber uma gemada, parece Selmar, percebes? Não me parece nada bem.
Mas, e no fundo é uma gemada, não é?
Pois é, eu sei. Mas não sou tão bem, percebes?
Acho que experimentar. Acho experimentar mel em vez de açúcar, que só te faz é mal.
Oh, valha Deus, vem agora ver os conselhos gastronómicos. Pronto, do Silva para 2024.
Sigam-me para mais dicas de nutrição, tá?
Cozinho com o Silva.
Vá. Ai, senhores, um abraço, mesmo. Bom Natal.
Um abraço.
Tchau.